DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Começamos com as notícias. O estado de saúde do ativista luso-angolano Luati Beirão, um dos 15 jovens ativistas detidos desde junho e em greve de fome há mais de um mês, é de alerta, segundo informação médica. Em declarações à agência Lusa, Mónica Almeida, mulher de Luati Beirão, disse que é estável o seu estado de saúde, mas que ainda assim inspira cuidados. O músico e engenheiro de 33 anos entra hoje no 33º dia da greve de fome para protestar contra a detenção do grupo de 15 ativistas que integra, um grupo acusado de preparar uma rebelião e um atentado contra o presidente angolano. Em Portugal, os promotores da petição pela intervenção do governo português na libertação de Luati Beirão entregam o documento esta sexta-feira no Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa. A petição defende a libertação de Luati Beirão e os restantes 14 ativistas angolanos. Os presidentes moçambicano Filipe Nyusi e sul-africano Jacob Zuma reuniram-se ontem em Pretória numa cimeira dominada por assuntos económicos, nomeadamente a energia. Depois do encontro, os dois presidentes inauguraram a Comissão Binacional Moçambique-África do Sul, um mecanismo que vai reunir-se de forma regular para organizar a cooperação bilateral. Hoje, Filipe Nyusi encerra a visita de 3 dias à África do Sul com um encontro com a diáspora moçambicana. Um assunto em destaque mais à frente neste jornal. As autoridades moçambicanas suspenderam mais de 1000 estrangeiros por trabalho ilegal este ano em Moçambique. A lista é liderada por portugueses, chineses, indianos e sul-africanos, segundo revelou o Ministério do Trabalho. Os dados indicam ainda que quase metade dos casos se registrou no setor da construção e obras públicas. Uma epidemia de cólera na Tanzânia, com 5 mil casos recenseados desde agosto, já causou 74 mortos. O anúncio é feito pela Organização Mundial de Saúde, que solicita uma intervenção urgente para prevenir a propagação da doença aos estados vizinhos. A capital económica do país, Dar es Salaam, foi a mais afetada pela epidemia, com 3.500 casos. Dezenas de milhares de pessoas estão em risco de morrer de fome no Sudão do Sul. De acordo com a ONU, que lança o alerta, pelo menos 30 mil pessoas foram classificadas como vítimas de uma catástrofe de insegurança alimentar. A violência, dizem as Nações Unidas, dificulta a distribuição de ajuda humanitária. O Sudão do Sul é palco de confrontos entre forças do governo de Salva Kiir e os rebeldes liderados pelo ex-vice-presidente Riek Machar. A oposição ao referendo constitucional no Congo-Brazzaville, marcado para domingo, cancelou um protesto previsto para esta sexta-feira, depois de as autoridades da capital congolesa terem proibido qualquer manifestação pública. Ainda assim, a oposição apela ao boicote do referendo, a uma alteração da Constituição que poderá permitir a candidatura do presidente Denis Sassou Nguesso a um novo mandato em 2016. Na quarta-feira, 4 pessoas morreram e 10 ficaram feridas em manifestações contra o novo mandato de Nguesso. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, recebeu ontem o Prémio da Paz Confúcio, a alternativa chinesa ao Nobel da Paz. O político africano, de 91 anos, foi escolhido pelos esforços para restaurar a ordem política e económica no seu país, de acordo com o Comitê do Prémio da Paz. Mugabe tem sido acusado repetidamente de violações dos direitos humanos. Os críticos condenam a atribuição do prémio, falando num ataque ao povo do Zimbábue. Os chefes da diplomacia russa, norte-americana, saudita e turca encontram-se hoje em Viena para discutir o conflito sírio. São conversações inéditas entre o trio Washington, Riad, Ankara, ferozes adversários do regime de Damasco, e Moscovo, o mais fiel aliado. 2 semanas e meia após as eleições legislativas em Portugal, o presidente Cavaco Silva reconduziu ontem Pedro Passos Coelho no cargo de primeiro-ministro. O líder da coligação Portugal à Frente, Passos Coelho, tem de apresentar o programa do seu governo minoritário dentro de 10 dias. A oposição já ofereceu resistência, tendo em vista a formação de um governo de coligação de esquerda. Fica por aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Angola tem de abandonar o comodismo do petróleo, dizem economistas, a última reportagem da série sobre a diversificação da economia angolana. Presidente moçambicano encontra-se com a diáspora no último dia da visita à África do Sul. Estudantes sul-africanos continuam a protestar contra o aumento das propinas. São os destaques desta sexta-feira, 23 de outubro. Saiba mais já a seguir. Angola já perdeu várias oportunidades de diversificar a economia. A última durante a crise financeira mundial de 2008 e 2009. Os economistas dizem que é preciso abandonar o comodismo do petróleo e que agora é hora de finalmente produzir mais produtos para além do crude e dos diamantes, porque a atual baixa dos preços do petróleo pode ser para durar. Nesta última reportagem da série sobre a diversificação da economia em Angola, fala-se sobre erros que não se podem repetir, até porque, como apurou Guilherme Correia da Silva em Luanda, continua a haver interesse em investir em Angola, apesar das dificuldades em fazer negócios no país.
Angola tem muito potencial e nós estamos aqui, a economia alemã e o Ministério da Economia, como pequeno suporte para ajudar os angolanos a diversificar a economia.
Disse em julho Brigitte Tsipras, secretária de Estado parlamentar do Ministério Alemão da Economia e Energia. Os empresários veem em Angola um vasto leque de oportunidades por explorar. É o caso de Jaime Magalhães, da empresa DB Schenker, do grupo alemão de caminhos de ferro Deutsche Bahn.
A nossa perspectiva e a nossa postura no mercado angolano é, acima de tudo, fazer parte da solução e não do problema. Ou seja, é uma postura positiva e de ajuda às autoridades, no sentido de podermos ultrapassar os constrangimentos.
A empresa quer criar um centro logístico na zona da Grande Luanda, mas, por enquanto, o projeto está parado devido à crise do petróleo. Magalhães espera, no entanto, que se ultrapasse a crise em breve.
Isto é uma crise momentânea. As opiniões gerais apontam para que durante 2016 possa haver uma leve retoma, que poderá ser ou não hiperbolizada em função do preço do petróleo, não é? Se houver uma evolução positiva, obviamente que acelerará. Se não houver, a situação será mais. Mas continua a ser um país com bastante futuro, porque é um país com imensas potencialidades. Quer em termos de matérias-primas, quer em termos de pessoas.
Francisco Paulo, do Centro de Estudos e Investigação Científica da Universidade Católica de Angola, diz que é urgente avançar com o processo de diversificação da economia.
Não sei se tão facilmente vamos atingir os níveis de 100 dólares o barril de petróleo tão cedo.
O governo angolano também sabe disso. O presidente José Eduardo dos Santos afirmou no final de 2014 que diversificar a atividade económica é uma questão crítica, uma tarefa urgente e inadiável. Está em curso um plano governamental para o fazer. O economista Francisco Paulo salienta, no entanto, que não se pode voltar ao comodismo anterior da dependência do petróleo. No relatório económico de Angola de 2014, que Paulo ajudou a escrever, refere-se que uma parte significativa das receitas do petróleo foi usada para criar uma elite abastada em detrimento da população geral e da criação de empregos. Isso tem de acabar, afirma o economista.
O excesso de receitas fiscais petrolíferas, então, se não estão na economia, estão aonde? É uma pergunta que o próprio governo deve responder. Onde que está esse excedente? Até podem falar, subfundo soberano. Subfundo não é nada, são 5 mil milhões de dólares que estão lá, quase aquilo que nós gastamos anteriormente em subsídios aos combustíveis anualmente. Então aquilo não é nada. Onde que está o excedente? Essa é a pergunta. Porque se usasse aquele excedente para poder investir na economia nacional, posso garantir que nós não estaríamos assim numa situação tão aflitiva como estamos hoje.
Em 2012, o partido no poder, o MPLA, concorreu às eleições gerais sob o mote Crescer Mais e Distribuir Melhor. Numa análise à situação económica atual, o jornalista angolano Carlos Rosado de Carvalho sugeriu, entretanto, um outro slogan: distribuir melhor para crescer mais. Guilherme Correia da Silva, DW.
Altura agora para lançar a nossa pergunta do dia. De que forma se pode acabar com a dependência do petróleo em Angola? Saiba como pode enviar-nos a sua resposta.
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle, para o nosso número de SMS 00491758198273.
Termina esta sexta-feira a visita de três dias do chefe de Estado moçambicano Filipe Niusi à África do Sul. A convite do homólogo sul-africano Jacob Zuma, Niusi foi ao país vizinho avaliar a cooperação bilateral. Milton Maluleca, em Joanesburgo, com os detalhes desta visita.
Filipe Niusi termina sua deslocação à África do Sul com um encontro com a comunidade moçambicana, a maior diáspora por volta das 10 horas locais, em Pretória. Os moçambicanos irão usar a oportunidade para informar ao presidente das suas inquietações, que têm a ver principalmente com a falta de documentos de identidade, prisões e deportações, entre outros.
São várias as preocupações, não é? E nós sabemos que o chefe de Estado não vai resolver problemas dentro de um dia, mas se calhar poderá encaminhar para as estruturas relevantes, né? Falo dos ministérios relevantes.
Palavras de Suleiman Gulamo Suleiman, presidente da comunidade moçambicana na província de Gauteng, que engloba as cidades de Joanesburgo e de Pretória. Niusi lidera uma vasta delegação composta por 7 ministros das áreas vitais da economia e cerca de 65 empresários, o que se traduz na aposta do governo moçambicano na diplomacia económica. Na quinta-feira, 22 de outubro, os chefes de Estado moçambicano e sul-africano participaram da Comissão Bilateral e do Fórum de Negócios. Niusi apresenta os pontos debatidos naquela ocasião.
Uma das áreas é energia. Concentramos-nos e há condições para a produção de energia nos nossos países. Temos água, temos possibilidades do gás, temos o sol, temos o vento, temos carvão e essas facilidades só têm que ser exploradas para poder servir os nossos países. Discutimos também na profundidade a agricultura, por causa da segurança alimentar.
A África do Sul é um dos principais parceiros econômicos de Moçambique e, a nível dos investidores estrangeiros, no país tem estado entre os primeiros 10 lugares nos últimos anos. Só no primeiro trimestre deste ano, já investiu cerca de US$500 milhões. Jacob Zuma apresenta as deliberações apresentadas ao seu executivo. Recomendamos aos ministros relevantes para que estes identifiquem e implementem projetos comuns nas infraestruturas do gás e no desenvolvimento. Para Lourenço Sambo, diretor do Centro de Promoção de Investimentos de Moçambique, o país tem muito a dar no que toca à energia.
Há uma dependência até certo ponto, digamos, olhando para as vantagens comparativas, no setor energético. Então, isso depende de nós. Gosta ou não gosta, depende de nós. E neste momento, portanto, em que há esta corrida e a concorrência, está o Congo também a querer fornecer energia à África do Sul, mas nós temos mais recursos muito imediatos.
De Joanesburgo para a DW, Milton Maluleque.
O Learning Bahia está de volta.
Rápido. Paulo, vamos. Vamos.
Não. Mas e o chefe? Não podemos simplesmente...
Confia em mim. Eu sei o que estou a fazer, Paulo. Vamos.
Não.
A nova série Contra o Crime, a terra dos nossos antepassados. A partir de novembro, não perca, todas as segundas-feiras na emissão da manhã.
O presidente sul-africano Jacob Zuma encontra-se esta sexta-feira em Pretória com os líderes estudantis e vice-reitores das universidades perante uma onda de protestos que já forçou as 18 instituições de ensino superior do país a fechar portas. Os estudantes contestam os aumentos das propinas anunciados pelas universidades a rondar os 10%. Esta quinta-feira continuaram a protestar sob o slogan "As propinas têm de cair" um pouco por todo o país. Quarta-feira, centenas de manifestantes forçaram a entrada na Assembleia Nacional, uma ação que levou a confrontos com a polícia, que usou granadas de efeito moral e gás lacrimogéneo para repelir os estudantes. 30 manifestantes foram detidos. Os protestos chegaram, por isso, ao Tribunal da Cidade do Cabo esta quinta-feira, onde se encontravam os 30 estudantes detidos na manifestação junto ao Parlamento no dia anterior. Os manifestantes enfrentam acusações de violência pública e trespasse. Foram libertados e notificados a apresentar-se novamente em tribunal em fevereiro. Fio Amal, estudante da Universidade do ITS, em Joanesburgo, afirma que os manifestantes rejeitam qualquer subida do preço das propinas, incluindo o aumento de 6% anunciado pelo ministro do Ensino Superior na quinta-feira. 6% ainda é muito, porque se arredondarmos este número, está mais perto de 10 do que de zero e as propinas já são altas o suficiente. Banel Kumalo, da Universidade de Joanesburgo, diz que os estudantes não vão aceitar um sistema que pretende definir o ensino superior como um privilégio dos mais ricos. Acredito que a educação deveria ser gratuita desde 1994, porque esse seria o maior investimento que a África do Sul deveria ter feito e podiam implementá-lo até agora. O Congresso Nacional Sul-Africano, o partido no poder, já declarou o seu total apoio às exigências dos estudantes. Em comunicado, o secretário-geral do ANC, Goued Mantashe, descreveu os planos de aumentos anunciados pelas universidades como um ato de exclusão financeira que promove a discriminação. Ainda assim, esta quinta-feira, milhares de estudantes universitários manifestaram-se junto à sede do ANC em Joanesburgo. Os líderes estudantis entregaram uma lista de exigências a Goued Mantashe, pontos que estarão em debate esta sexta-feira no encontro entre o presidente Jacob Zuma e os vice-reitores e líderes estudantis das universidades. Kaspar Makania, que será o primeiro membro da sua família a formar-se numa universidade, considera que o anúncio da reunião é uma boa notícia. Espero muito de Zuma. Ele deve estar do nosso lado. Como pai, devia apoiar-nos. Por isso, acho que a reunião resultará numa solução para este problema. Ao mesmo tempo, os estudantes prometem dar continuidade aos protestos até que as universidades cedam às suas exigências. A Amnistia Internacional já apelou à contenção por parte da polícia sul-africana, condenando o uso de gás lacrimogéneo e balas de borracha e defendendo que os estudantes têm o direito de se manifestarem de forma pacífica.
DW Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntámos-lhe como se pode acabar com a dependência do petróleo em Angola. Madalena Sampaio tem estado a acompanhar as suas respostas. Bom dia, Madalena.
Bom dia. E começo pela mensagem de António Buang. Ele acha que a solução é uma mudança de governo, mas de que adianta eu ter boas ideias se as mesmas forem sempre barradas para o lucro dos outros? Pergunta este nosso ouvinte. Erilton Carlos, não me parece que seja um erro dos economistas e sim um erro do regime. Tenho plena certeza que várias propostas e alertas por parte dos economistas no sentido de diversificar a economia já foram feitos anteriormente, mas infelizmente alguns resolveram fazer ouvidos de mercador e aproveitar o período de bonança. Ibrahim Assori Djaló, de Bissau, escreve-nos também para dizer que não vê que haja aqui um erro dos economistas, porque um economista é apenas um economista, não é o administrador do país. A solução é aceitar a opinião pública e tentar inverter a tensão social. Agostinho Augusto Fundai também diz que se os economistas descobriram que há erros, devem ajudar o governo a resolver o problema. Milton Romão diz-nos que só nos resta trocar de país, já não temos solução. O MPLA, o partido no poder em Angola, mergulhou o país na crise, tinha tempo de apostar na agricultura e na indústria, mas agora que o dinheiro do petróleo acabou, estamos mal, vamos morrer de fome, a comida até já subiu de preço. Simão Salvador diz-nos no Facebook que a industrialização em Angola está a crescer, mas no ramo das bebidas, enquanto na área dos alimentos os camponeses estão a reclamar por falta de escoamento e fábricas para compotas, tanto para fabrico de sumos e massa de tomate. Temos muito ananás e tomate a estragar-se, mas este governo do MPLA só pensa no petróleo. Caso o petróleo suba, eles vão mandar para as Urtigas, a área da agricultura. No tempo de Agostinho Neto, sempre se deu prioridade a este ramo e ele até usava um slogan que dizia que a agricultura é a base do desenvolvimento. O ouvinte Gelson Sapiente também diz que o grande problema tem sido o bloqueio montado por alguns governantes empresários, razão pela qual a industrialização em Angola está mais lenta do que uma lesma. Orlandíssimo Pitríssimo também nos escreveu no Facebook. Ele diz que é preciso que haja mecanismos já bem traçados para então conseguirmos melhorar na agricultura, na indústria e noutros recursos naturais que este país tem e não baseando-se apenas no famoso petróleo. Por outro lado, não é com mudança de líderes angolanos que vamos sair desta, não. Até com novos gestores podem crer que vamos para o pior porque eles também vão roubar dizendo que o país se encontra em fase de crise. Então, neste caso, o mais importante é que os angolanos mudem de rumo para que possa haver um melhor censo. Fernando B. Mulato escreve que a falta de energia é propositada para aumentar o comércio na venda de geradores. Maria João, temos ainda muitas mensagens, mas já não vamos ter tempo para ler.
É verdade. Obrigada, Madalena, e obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Continua a acompanhar-nos. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia e, da nossa parte, um bom fim de semana.